Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos catamarqueños. É um grande honor estar falando com vocês pela oportunidade e a importância da província de Catamarca. Muchas gracias.
Bueno, nos encanta dialogar contigo, por eso siempre aprovechamos cualquier ocasión para tenerte aquí en el programa. Fernando, bueno, mucha información de Brasil. Primero nos vamos a meter concretamente lo que ha pasado en el Mercosur, porque se han reunido aquí en Argentina, justamente en Puerto Iguazú, un lugar que tiene la particularidad de lindar una parte fronteriza y suelo con Brasil, ¿no? Foz de Iguazú. En esa unión, bueno, se los vio bien conectados, lógicamente, al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, con el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, y que, como siempre, han llegado a entenderse. Quien parece que no se está entendiendo al 100% es nuevamente el presidente de Uruguay.
Sim, Hugo. Bueno, muy bien lembrado, la cúpula se deu en la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, en la tríplice frontera
Sí.
con Paraguay y también con Brasil. Es una ciudad emblemática y también demuestra figurativamente toda esta polémica que hay con Uruguay. El tema es muy amplio, pero vamos a intentar sintetizar de una forma más objetiva. Lo que pasa es que el Uruguay tiene, entre los miembros de lo Mercosur, la menor diferencia entre sus exportaciones y sus importaciones. O sea, lo Uruguay es de los miembros de Mercosur que tiene lo termo es déficit de su balanza comercial para con los sus pares, que es Brasil, Argentina y Paraguay. Lo que objetiva a mucho tiempo lo Uruguay es que lo bloco tenga unas acciones de relación comercial con los mercados asiáticos, en especial con la China.
Sí.
Esto sería muy importante para que lo Uruguay consiga traer su balanza comercial para un saldo positivo. Bueno, esta es una polémica que toca bien los cernes de los problemas de lo Mercosur. Lo Mercosur es como un niño que nace y está creciendo ahora ya casi con 18 años, pero continúa en la, como se dice, en la cuna, se continúa en lo, como si fuese un niño. Nosotros, en cuanto países miembros del Mercosur, precisamos avanzar mucho, más mucho. Y lo que se percibe es que entra año, sale año y las discusiones se envuelven de temas que van a exhaustión la discusión, pero no lo avanza. Y con eso, la economía de Uruguay está dependiendo de avanzar con la negociación con lo bloque asiático. Esa es la polémica que el Uruguay viene intentando hacerlo solo. Es claro, y porque necesita de más opciones para exportar sus productos. Bueno, ese es el tema central que yo fico por aquí, porque sinceramente, Hugo, sería muy amplio para aprofundar y puede hasta cansar su oyente. Bueno.
Fernando, ¿y
Sí,
por qué
pues
crees
no.
que, sí, por qué crees que más allá de lo que venís explicando, que Uruguay con Luis Lacalle Pou A la cabeza, ya hace un tiempo está intentando despegarse, ¿no? Del bloque del Mercosur y tratar de buscar rendimientos paralelos de manera unilateral, sin importarle demasiado lo que pasa acá en Sudamérica y la imagen que deja, ¿no? Con los amigos vecinos que tiene por la región, como tanto Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, que son muy cercanos.
Sim, Hugo, correto. Pero eu até lo complemento que já há muito tempo o Uruguai vem intentando,
Sí.
porque precisamos ter a compreensão de que há uma certa razão no Uruguai. Não está de todo intentando abandonar seus parceiros, fazer negociações paralelas. Não se trata isso na minha mirada. A minha
Sí.
mirada é que isto é um reflexo da imaturidade e de quanto não se avança no Mercosul. E cambeia presidente e não lo avança. Isto é muito importante para províncias como Catamarca, como Jujuy, como San Juan, como Santiago de Esteiro, principalmente no norte, porque, mire,
Sim.
estamos agora diante de uma questão que é o corredor bioceânico, que já falamos acá em seu programa.
Sim.
Vamos ligar os dois maiores portos de América do Sul, que é o Porto de Santos e o Porto da cidade de Paranaguá, Santos no estado de São Paulo, e Paranaguá, no estado de Paraná, ao Chile, por via de ruta terrestre. E como vamos fazer isto se não há consenso de como se vai cobrar as taxas de aduana? Se vai pagar uma aduana de Brasil para Paraguai, outra aduana de Paraguai para Argentina e outra aduana de Argentina para Chile, e esse produto vai chegar lá a qual preço? Então, isso chama competitividade.
Sim.
Precisamos ter uma maturidade para avançar com a negociação. Não é possível que países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil não conseguem avançar com as questões técnicas e tributárias. E intenta usar o tempo para discutir questões de política, geopolítica, uma coisa que o Mercosul não é para esse propósito. Não, o Mercosul é para fortalecer as exportações e as importações e abrir mercado para o setor produtivo em especial, é claro. Que vamos ter aí também cultura, turismo e uma outra série de coisas, né, fortalecendo as indústrias também. Pero é incrível como que não avança o Mercosul. Perdão, não quero estar enojado, pero é incrível. Não é possível. Isto custa a plata da gente, essas reuniões, porque a reunião com presidentes é uma coisa. Pero o ano todo há reuniões com os técnicos de los ministérios de relações exteriores, de los Itamaratis, de la economia, de las fazendas e tudo mais, e a coisa não amadurece. Precisamos, sim, primeiro fortalecer o Mercosul, depois pensar em uma moneda única. Não podemos, acá se diz, passar o carro à frente de los bois. Não podemos pensar, não sei se me compreendem,
sim, sim, sim,
é
sim.
um dito popular de Minas Gerais. Precisamos fortalecer, e isso é muito importante. Por isso, eu chamo a atenção da sociedade rural de Argentina, das associações comerciais, das federações comerciais, para ter mais ações políticas para avançar com o Mercosul, porque o Mercosul se traduz em trabalho. O que produz Catamarca pode chegar a cá com mais facilidade, sem muitos entraves, sem muitos burocracia, sem muitas taxas. Isso se traduz em desenvolvimento econômico, sim, em trabalho, em boa qualidade de vida. Então, assim, eu fico, sinceramente, muito, muito descontento quando miro que o tema do Mercosul se caminha por temas que não são prioritários do Mercosul. Há muitos temas que são consequências laterais, e isto é muito importante para que também os governadores do Norte se ficam atentos, porque eu hablo de los governadores do Norte, Hugo, com muito respeito, sí, porque no Brasil, a maior zona de produção de Brasil está cercana do norte da Argentina, que é o estado de Minas Gerais, de São Pablo, de Paraná, de Rio de Janeiro, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estão cercando o norte. Então, aí sim, podemos valorizar a produção do norte, Grande Norte Argentina, com a abertura mais facilitada para o mercado de Brasil, também, claro, com muito respeito ao mercado de Uruguai e de Paraguai, mas o Brasil é uma potência.
Claro.
E se pode consumir tudo que se produz no norte da Argentina. Mas os entraves burocráticos e as taxas, isto que precisa estar em la pauta das discussões do Mercosul. Perdão, Hugo, se lo pareço enojado, mas é preocupante, porque a cada ano que passa, a coisa não avança. Isso significa entraves no desenvolvimento econômico para muitas regiões do Mercosul, porque uma coisa é Brasil, outra coisa é se falarmos, por exemplo, das províncias do norte da Argentina, que podem ter maior oportunidade de alcançar o mercado do Brasil. E é muito importante isso, compreende?
Sí, sí,
sí. Esto es muy importante.
No, lo escucho claro, ¿no? Usted, Fernando, se apasiona muchísimo cuando habla del tema y eso también lo valoramos porque lo dice pensando y con mucho sentimiento, ¿no? Todo lo que ocurre.
Claro.
Yo me detengo a escucharlo y también reflexionar de lo que usted está marcando. Es cierto, ¿no? Quizás teniendo sistemas mucho más ágiles y también invitando y fortaleciendo la visión de cada una de las empresas, tanto aquí en Argentina como quizás en Brasil, por sus lados, de tener la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más ágil, con más créditos, con más formas de financiar también las infraestructuras, un sistema que nos permita exportar de una manera mucho más simple, menos complicada,
sí,
y que eso también, más allá de los impuestos y tasas que hay que rever, que si somos hermanos geográficamente, también quizás a lo mejor se pueden fijar sí, dividendos mucho más amigables, y que también fortalezcan sí, al sector, ¿no? Cada uno podrá aportarle al país en lo que más necesitan, y seguramente muchos sectores que se van a ver fuertemente beneficiados.
Sí, Hugo, si me permite, si no sé cómo está su tiempo, pero solo un ejemplo práctico de la situación de Mercosur.
Sí.
Porque cuando hablamos de Mercosur, pensamos en las grandes empresas, los grandes negocios. No, não é para as grandes empresas, os grandes negócios, as transnacionais. Essas não há muitas dificuldades, alcançam o mercado do mundo todo. Me compreende?
Sim.
Precisamos pensar, vou te dar um exemplo prático. Na indústria do turismo, o quanto é importante para o Grande Norte Argentino. É muito importante a indústria do turismo, que também faz parte do escopo do Mercosul. Ora, mire, se o brasileiro vem com seu auto para ir adentrar a Argentina, lo obriga a ser um seguro especial que chama Carta Verde, correto?
Sim, sim, sim.
Então, eu tenho meu auto em Brasil, Lo pago los impuestos y yo tengo contratado una aseguradora internacional como
Sí.
la Tokio, la Liberty, por ejemplo. Pero si me voy de auto a Argentina, yo tengo que hacer un otro seguro. Mire, ¿cómo vamos a fortalecer las relaciones si no avanza con estas cosas? Então, é isto que seria a prática para os cidadãos comuns, como eu, para que me seguro de meu auto acá, que me garantiza qualquer evento de colisão, de perda, qualquer coisa, tenes que valer em toda a zona do Mercosul. Isto é um exemplo simples. Mire, há quantos anos estão reunidos e não conseguem chegar em consenso? Santo Dios, no es posible.
Ya es cierto, ¿no? Eso de eso sobre todo ya nos vamos a acercar cuando llegue el turismo fuerte en diciembre, vamos a hablar crudamente de todo lo que pasa con ese
Sí,
intercambio.
sí.
Quiero, ya estamos sobre el final, Fernando, y quería hacerle la última reflexión, aunque sea un minutito, de lo que ha pasado con la
Sí.
resolución que le prohibieron por 8 años a Jair Bolsonaro ser candidato a la presidencia nuevamente de Brasil. Así lo pudo establecer el Supremo Tribunal Electoral de Brasil, que lo prohíbe al expresidente de Brasil, Bolsonaro, a presentarse hasta las elecciones del 2030. ¿Cómo lo tomó él y cómo lo
Sí.
tomó la sociedad hasta el momento?
Bueno, mire, Hugo, no voy a poner la mano en la cabeza de nadie. Tampoco quiero provocar una polémica, pero yo no digo yo personalmente, yo digo la sociedad miró con mucha, mucha, como se diz, desconfianza essa situação, porque apesar de todas as condições que o ex-presidente Bolsonaro tenha feito, esta medida não é uma medida que fortalece a democracia. Não é uma medida que fortalece a democracia. Não estamos acá a defender a Bolsonaro ou a Lula, não, pero estamos a defender a democracia. Assim como muitas medidas judiciais prejudicaram a Lula em lo passado, esta ação agora também não fortalece a democracia do Brasil, porque precisamos ter garantizado as instituições, pero também o direito de expressão de todos os cidadãos. Isto independente se esse cidadão é de minha preferência ou não. Isto é uma defesa que faço de la democracia. Por lo tanto, acá la população não aprovou esta decisão de uma corte eleitoral, porque achou muito forte, muito extrema. Apesar de tudo, mire, não quero criar, como se diz, provocar polêmica, pero apesar de tudo, não fortalece a democracia. Compreende, Hugo?
Sim.
Hablo con mucho
Perfecto.
respeto,
Sí.
así como ya hablé en relación a Lula da Silva, que también manifesté contrario a acciones contra Lula da Silva en lo pasado.
Perfecto, Fernando. La verdad es que nos queremos quedar con eso. Seguramente ya en la próxima semana vamos a ampliar todo lo que está dejando el caso de Bolsonaro y ojalá
Sí.
que lo tome bien la sociedad. Nos quedamos sin tiempo, Fernando, por esta tarde, pero como siempre muy agradecido de tener la posibilidad de tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias, Hugo. Es siempre un honor a todos y dejo mi abrazo a todos los catamarqueños y felicito por esta gran oportunidad a mí ofertada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Ahí estaba desde Brasil Fernando Abdala, de Relaciones Internacionales Institucionales del Mercosur. Nos comenzamos a despedir con todas las centrales Julio César Nieva, la producción Eugenia Arrozas, en las palabras quien te habla Hugo Daniel González. Estuvieron escuchando Globalizados, Política Internacional.